Doutor Zé, nós gostaríamos primeiramente de saber o que que o senhor entende por sindicato, qual é a finalidade de um sindicato, tudo que o senhor souber a respeito de sindicato, por favor.
Tendo em vista a explicação prévia que vocês me fizeram, para que nós pudéssemos falar numa linguagem bem clara, mas despida de qualquer termos técnicos. Então eu vou ver se é possível falar, entendeu? Não nessa linguagem usual do advogado, mas uma linguagem que seja compreensiva por todos, indistintamente. A sua pergunta sobre sindicato, o que viria a ser o sindicato? Eu entendo que um sindicato vem a ser um órgão representativo de uma categoria profissional. Exemplificando, por exemplo, o indivíduo que trabalha numa metalúrgica, que trabalha num ambiente próprio do metalúrgico. Então, o que ele tem a fazer? Ele, evidentemente, ele tem que se congregar no seu órgão de classe, que viria a ser o Sindicato dos Metalúrgicos, que justamente funciona aqui na rua do Carmo, se não me engano, 171. Então, todos esses empregados, trabalhadores nesta indústria, eles procuram o seu órgão de classe, que o representa de acordo com a consolidação da lei do trabalho. Então, eles vão ao sindicato, se inscrevem e, a partir de então, eles terão a sua assistência médica, terão assistência jurídica e acredito mesmo que estejam em outro setor da atividade humana. Então, eles vão ter um advogado para defendê-lo, vão ter um médico para atender às suas necessidades de saúde e também tem o seu sindicato que lhes fornece medicamentos. E talvez até através de uma cooperativa para aquisição de gênero de primeira necessidade, mais barato e mais acessível. Eu reputo que o sindicato é um órgão que tem muita influência na vida do trabalhador, porque hoje em dia um trabalhador que goze de uma assistência jurídica, assistência médica e outros setores de atividade, eu acho que ele estará muito bem amparado. Eu acho que esta, não sei se foi bem claro com referência ao item sindicato.
Eu gostaria de saber quais os recursos que são usados para a organização de um sindicato.
Aí, essa é uma resposta, entendeu? Que seria uma resposta que demanda a consulta à lei que estabelece e que prevê a organização dos assalariados na sua categoria profissional. Isso é a consolidação da lei do trabalho, prevê justamente a organização e o modo de estabelecimento e de criação de sindicato. É uma lei que prevê especificamente os casos em que se forma o sindicato e o que é necessário perante a Delegacia Regional do Trabalho, com a supervisão do Ministério do Trabalho.
E quando normalmente que um trabalhador recorre ao sindicato?
O trabalhador recorre ao sindicato, em primeiro lugar, quando ele necessita do amparo jurídico. Quando uma relação de trabalho que ele tem com a firma está violada. Dá um exemplo claro. Um empregado, por exemplo, que tem um contrato de trabalho rescindido. Então, o que ele faz? Ele vai ao seu sindicato de classe e expõe ao seu advogado que ocorreu o seguinte fato. Ele tinha, por exemplo, vamos admitir, 5 anos de trabalho. Então, o advogado vai lhe perguntar se ele foi despedido, se ele abandonou o serviço, e de acordo com a resposta que ele der, então o advogado vai fazer uma petição inicial pleiteando os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Agora eu queria explicar para vocês o seguinte, entendeu? De acordo com a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, hoje em dia o empregado já tem assegurado o pagamento da sua indenização e do aviso prévio, porque são contribuições que o empregador já faz em benefício do assalariado. Então, quando ele sai, ele só pede o levantamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e já não precisa mais nem praticamente questionar perante a Justiça do Trabalho. Então, respondendo à pergunta, se ele tem a sua relação de emprego violada, ele procura o sindicato. Agora, se ele, por outro lado, ele está com alguma moléstia, se ele precisa fazer um exame médico, ele precisa fazer uma dosagem de ureia, enfim, algum exame clínico ou de laboratório para ver o que ele sente, que já que se ele estiver doente, então ele procura o sindicato. Ele procura o sindicato e o sindicato, evidentemente, vai lhe dar a orientação médica necessária.
Quais os membros que compõem o sindicato?
Eu não sou versado em sindicato, né, senhoria? Eu não sou versado em sindicato. Tenho alguma vivência por observação. Mas tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o secretário, tem o membro do conselho fiscal, do conselho administrativo. Tem. Essa é mais ou menos, em síntese, a organização do sindicato. E tem, evidentemente, os seus departamentos. Tem os seus departamentos de jurídico, o departamento médico, o departamento de cultura, enfim, são departamentos que o sindicato possui para dar assistência aos seus associados.
Doutor José, quando um empregado é demitido de uma fábrica ou de uma indústria, a quem que ele recorre?
A resposta aí merece vários estudos. Em primeiro lugar, se ele é dispensado, automaticamente, se ele for associado de algum sindicato, ele irá procurar o seu sindicato de classe. E, uma vez procurado o seu sindicato de classe, evidentemente que ele relatará a sua situação de acordo com os moldes da minha resposta anterior. Agora, pode-se dar também o fato dele ser associado de um sindicato, mas possuir um advogado de sua confiança, particularmente. Então, ele vai procurar quem? Um advogado que já conhece os seus problemas, um advogado conhecido, de confiança, enfim, deste empregado despedido. E é lógico que esse advogado vai lhe orientar, vai fazer, evidentemente, tomar por termo as suas declarações e depois de muito pensar, depois de examinar, e vai dar uma orientação ao cliente. No caso, iria ser um reclamante, chama-se o empregado quando é despedido, e que postula os seus direitos perante a Justiça do Trabalho, ele passa a se denominar reclamante e a firma reclamada. Entenderam?
Todas as profissões têm sindicato?
Quero crer que sim. Mesmo aqui em São Paulo, já teve aqui, mesmo no, dos advogados, já tivemos um sindicato dos advogados, do qual eu fazia parte da diretoria. Não sei atualmente se ainda existe esse sindicato, ou estava em vias de ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Mas todas as profissões representativas da atividade humana, quero crer que todos eles têm os seus sindicatos. E digo mais ainda, se não me engano, se não me falha a memória, tem até o Sindicato das Domésticas, que anteriormente o Ministério do Trabalho ele era contrário a esse sindicato, a criação desse sindicato. Mas eu tenho a impressão que, a questão de pouco tempo a esta parte, ele foi criado, o Sindicato das Domésticas. E, em consequência ou não dessa criação, sabe-se até que as domésticas já estão recolhendo as suas contribuições de fundo de garantia proveniente dos empregadores ou então das empregadoras, que seriam os seus patrões ou então das donas das casas onde elas trabalham. Então, respondendo o que vocês me perguntaram, entendeu? Acredito que todas as atividades já têm o seu sindicato. E aqueles que não tiverem, automaticamente elas vão se criando à medida que o número dos seus interessados vão surgindo.
Como é que um trabalhador chega ao sindicato? Como é que ele leva sua reclamação normalmente ao sindicato?
A sua pergunta, como é que o trabalhador chega ao seu sindicato? Evidentemente, ele, para ser sindicalizado, ele tem uma carteirinha fornecida pelo sindicato. E nesta carteira tem o endereço do seu sindicato. A matrícula, tem a matrícula do sindicato. Então, por essa matrícula, tem o nome e o endereço do sindicato. Evidentemente, eles procuram o seu sindicato. E se não bastasse isso, evidentemente, tem os seus colegas de trabalho, certamente vão orientá-lo ou sugerir que eles procurem o sindicato quando for preciso. Eu tenho a impressão que seria esta a forma de consulta ou de visita do sindicalizado ao seu sindicato de classe.
Doutor José, o que é que o senhor considera um sindicato bem constituído?
Quando ele cumpre as suas finalidades perante os seus associados.
E o que mais, além dessa parte, quanto à parte interna, assim, o que ele precisa ter?
Com referência a essa organização interna de sindicato, nada posso informar. Que não pertence a nenhum sindicato.
E além dos benefícios médicos que o senhor diz que o sindicato traz e de ter direito a advogado, quais são os outros benefícios que ele traz para o trabalhador? Há algum outro que o senhor não citou?
Eu ignoro. Eu só me situei no amparo ao trabalhador quando ele vê violada a sua relação de trabalho e quando está a sua saúde combalida. No mais, não posso informar.
E quem é que cuida dos interesses do sindicato?
A diretoria do sindicato.
Só a diretoria? E quem mais? Além da diretoria, não existe mais ninguém.
Todos os atos, evidentemente, são fiscalizados através da Delegacia Regional do Trabalho e, consequentemente, que está subordinada, consequentemente, ao Ministério do Trabalho.
Uhum. Quando o sindicato não satisfaz os interesses do trabalhador, qual a atitude mais normal que eles tomam?
Ignoro esta parte, não posso responder porque não tenho. Eu nunca fiz parte de diretoria de sindicato e nem tampouco fiz parte como advogado desses órgãos representativos de classe.
E, doutor José, o senhor sabe quais os tipos de sindicatos que existem ou não?
Só o sindicato patronal e o sindicato de empregados. O do patronal é, como o nome propriamente está dizendo, do patrão. E do empregado, do empregador e do empregado. São as duas categorias. É do empregador e do empregado.
O que é necessário, além da carteirinha, para o trabalhador se tornar sindicalizado? Há algum requisito ou não?
Também eu ignoro, não sei quais são as exigências que fazem os sindicatos. E me perdoe-me essa minha maneira de explicar, porque eu não pertenço a nenhum sindicato, entendeu? Entendo o sindicato através de leitura, através de quando fiz o curso, entendeu, de Direito Social na Faculdade de Direito de São Paulo. Agora, a partir de, eu não tenho nenhuma ingerência, não tenho nenhum conhecimento específico sobre a organização do sindicato. Por esse motivo, eu tenho a impressão que não poderei explicar.
Agora eu gostaria de saber o que é uma cooperativa e tudo o que o senhor souber a respeito de cooperativa.
Jovens, eu queria dizer o seguinte, com referência à cooperativa, eu não entendo de cooperativa. Eu entendo tanto de cooperativa como também vocês, entendeu? Acho que cooperativa é justamente, como o próprio nome diz, são várias entidades que se congregam, entendeu? Para que obtenham uma finalidade. Assim como a cooperativa agrícola de Cotia, o que viria a ser. Então, vocês vão ser os próprios intérpretes desta minha modo de entender. Cooperativa Agrícola de Cotia. São produtores que se reúnem para, evidentemente, pleitear, entendeu? A colocação da sua produção em termos convenientes, em termos vantajosos. E, sinceramente, cooperativa. Eu até seria mais interessante se vocês estivessem muito interessados em cooperativismo. Eu lhes indicaria, entendeu, um colega meu, que é altamente especialista em cooperativismo. Acho que está muito em moda o cooperativismo. Mas eu não tenho elementos assim mais fundamentais ou de base, entendeu? Ou mais detalhado, vamos assim dizer, para, aliás, dirimir essa pergunta. O meu conhecimento também data de quando eu era estudante, isso já vai, já se passaram mais de 25 anos, é que onde eu vim a saber ter algum conhecimento sobre cooperativismo.
Doutor José, o senhor sabe quais os benefícios que uma cooperativa pode trazer?
Eu já disse, eu vou te contar o seguinte, entendeu? O cooperativismo, eu tenho a impressão que os benefícios que você me pergunta é justamente seriam estes, entendeu? A colocação do seu produto proveniente da sua atividade agrícola, em primeiro lugar, colocando no mercado. Em segundo lugar, em condições favorabilíssimas também. São dois, acho que seriam esses. Essa é a finalidade do cooperado. É ter o seu produto posto em condições de oferir um preço razoável para cobrir as suas despesas, enfim, aquilo que ele gastou para produzir.
E, doutor Zé, que medida pode tomar o diretor de uma empresa quando ele percebe que existe uma certa insatisfação por parte dos operários?
Mas aí precisa... Essa insatisfação por parte dos operários, eu não entendi qual seria a insatisfação. Porque a insatisfação por parte dos operários seria, eu perguntaria, seria no que tange a salários? Se for o caso, então, evidentemente, ele precisa ver quais são as pretensões do empregado, se essas pretensões ele está em condições também de atender, se forem justas. Quer dizer, o empregador tem que ver também se ele está em condições de poder atender, porque ele pode ser um empregador, um indivíduo que seja consentâneo, que ele seja humano, mas a sua indústria só poderá também conceder, por exemplo, um aumento se ela estiver em condições desse atendimento, porque ele, por melhor que ele seja bem intencionado, se não dispõe de recurso, evidentemente ele não poderá atender essas reivindicações. Agora, às vezes também pode ser que o empregado ele esteja insatisfeito também pelo local de trabalho que não seja aquele apropriado, um local de trabalho que precisa uma adaptação, que tenha condições mínimas de higiene para que ele exerça a sua profissão. Talvez a sua atividade. Talvez até esta insatisfação que a Janice aí aventou, também não fosse propriamente dito no setor econômico. Às vezes ele tem a pretensão até de um vestuário apropriado para o local de trabalho. Então, poderia gerar uma insatisfação. Mas é questão de haver um diálogo, não é? Porque se existe uma insatisfação por parte do empregado, também pode existir uma insatisfação por parte do empregador. Então, o que é necessário, acima de tudo e preliminarmente, é que exista um diálogo, porque do diálogo, da discussão, nasce a luz. Exato?
E quando existe essa insatisfação por parte dos operários, qual é a atitude que eles normalmente tomam perante essa situação?
Eles procuram um advogado para pleitear os seus direitos, eventuais direitos, ou então eles recorrem ao seu sindicato de classe.
Além de procurar um advogado, se eles não quiserem tomar essa atitude, existe alguma outra atitude para demonstrar a sua insatisfação perante o dono da indústria, o diretor ou coisa assim ou não?
Se existe outra alternativa, ignoro. Eu acho que as duas únicas alternativas seriam estas. Procurar pleitear os seus direitos através de um advogado ou do seu sindicato. Outra, ignoro. Que seja mais eficiente e faça as nossas leis.
E você sabe como é que é formada uma cooperativa, como é que ela é organizada, não?
Eu sinceramente ignoro a formação das cooperativas.
E quanto aos membros que compõem o senhor sabe?
Negativa a minha resposta também.
E uma pessoa, ela pode comprar o que quiser numa cooperativa ou existe alguma limitação?
Eu me recordo que há muitos anos existia uma cooperativa dos servidores da justiça. E lá, então, esses associados compravam mercadorias, entendeu? E eu me recordo, por passar por perto, que via vários deles adquirindo mercadorias, gêneros alimentícios. E segundo dizia ele, funcionava muito bem essa cooperativa, porque eles forneciam gêneros alimentícios a preço convidativo.
Doutor José, como é que o senhor faz para manter o seu dinheiro no banco?
Para manter o meu dinheiro no banco? Evidentemente, aquilo que eu ganho, produto do meu trabalho, eu deposito no estabelecimento bancário e, à medida que eu for tendo necessidade de satisfazer as minhas necessidades e minha família, eu vou sacando do banco.
E como é que é controlada essa conta que o senhor tem no banco?
É controlada através dos extratos mensais que me remetem e através do meu talão de cheque, onde eu controlo os saques e vou colocando no final o saldo existente após a dedução desses saques.
E como é que o senhor guarda o seu dinheiro no banco? O que é que o senhor precisa fazer para o senhor ter esse direito?
Procurar um estabelecimento bancário e fazer uma ficha e levar o dinheiro e depositar. Mais nada. Evidentemente, depois eu vou movimentando essa conta. À medida que se vai depositando, a conta vai se movimentando através das retiradas mensais, ou retiradas constantes que se faz. Agora, um banco que eu saiba como devemos proceder é procurar o gerente da agência bancária, expor o fato de que ser um correntista ou um depositante, evidentemente eles abrem uma ficha em que você preenche os dados que o estabelecimento bancário exige. Uma vez feito isso, emite um talão de cheque para que você movimente essa conta bancária.
José, quais os tipos de cheque que o senhor conhece?
Eu conheço o cheque comum, conheço o cheque ouro do Banco do Brasil, em que esse estabelecimento bancário dá um crédito àqueles que mereçam. Prática essa que está se vulgarizando. E eu acredito que muitos estabelecimentos bancários já adotaram esta questão de cheque. Cheque é uma modalidade do cheque ouro do Banco do Brasil. Tem o Banco do Estado, o Bradesco, o Banco do Estado, exatamente. Depois tem outros estabelecimentos bancários também, acredito que já adotaram essa prática. É de conceder um crédito àqueles depositantes que mereçam confiança do banco.
Quando o senhor quer passar um cheque para alguém, como é que o senhor pode passar esse cheque?
Preencho a importância, o nome do a quem ele se destina, ou então deixo em branco que é nominal, a importância do existente e assino meu nome e a data.
O senhor tem uma grande importância para pagar, vamos supor, uma indústria ou alguma firma, assim? Que tipo de cheque o senhor passa? O senhor passa um cheque nominal ou não?
É um cheque, evidentemente, eu tenho por cautela de emitir cheque nominal. Eu acho que essa é a maneira mais segura, porque o portador, se bem que eu acho que não teria assim prejuízo. Mas eu acho que no cheque deve constar o nome do favorecido.
Doutor José, e quando o senhor não está contente com o banco, quais são as medidas que o senhor toma?
Se porventura o banco não me mais satisfizesse por questões particulares, então eu iria ao banco e mandaria cancelar, fechar a minha conta. Se fosse o caso, eu mandaria uma carta explicando os motivos porque assim procedi.
O senhor quisesse retirar uma grande quantia do banco, quais seriam os requisitos que eles iriam pedir?
Preliminarmente, eu não iria retirar uma quantia vultosa, porque o banco me daria esse crédito, entendeu? As minhas pretensões são muito reduzidas, entendeu? Eu, como advogado, eu sou muito humilde com pretensão bancárias. Não poderia, evidentemente, pleitear levantamentos de quantias, isso seria só para gente altamente abonada, né? Mas, se fosse o fato de eu precisar de uma importância para atender um pagamento, ou então fazer um empreendimento, então eu iria ao banco, faria um cadastro do que possuo, e submeteria à gerência para ver se eles me concederiam ou não um empréstimo, dentro das normas estabelecidas pelo banco.
Doutor José, existem atualmente várias maneiras para uma pessoa comprar um carro, certo? Sim. Às vezes elas não têm dinheiro na mão. Sim. A quem elas recorrem? Como é que elas fazem?
Já sei onde você quer chegar, Janice. Você é muito inteligente. Eu sei que você quer chegar nas financeiras, né? Então, o indivíduo que comprar um carro, que hoje é a grande pretensão e o grande objetivo do brasileiro, acertadamente, porque todo mundo precisa ter elevado o seu padrão de vida. Então, o que chega? Chega numa concessionária de uma fábrica de automóveis. Então, ele procura o tipo que gosta mais. Ele vai ver a cor, vai ver as características do veículo que ele está interessado em adquirir. E faz a sua proposta. Mas, via de regra, esses concessionários, eles já têm um plano. Esse plano, que atualmente existe aqui muito em voga, aqui em São Paulo, geralmente a pessoa dá 20% ou 30% do valor do veículo, e o restante eles parcelam até em 24 meses. E o saldo devedor, então, isto é feito através, é financiado. Consequentemente, através de uma financiadora. Essa financiadora tem os seus dados, tem a sua maneira de operar. Então, ela financia, não é o concessionário. O concessionário tem as suas financeiras com as quais eles já trabalham, eles trabalham. Então, a financiadora vai, você preenche uma série de dados e é submetida à apreciação da financeira. Então, a financeira vai saber se você tem ou não condições de ser atendido por ela. E se for atendido, evidentemente, ela concede o financiamento e você vai pagando por mês na financiadora, no banco que ela designar, que são aquelas parcelas devedoras do automóvel. Você está interessado em comprar, né?
Não. Não tenho dinheiro. E quando o senhor compra um carro, quais são as medidas necessárias que o senhor toma?
Primeiramente, o automóvel, você escolhe de acordo com as suas preferências, como há pouco disse. É o ano de fabricação, é a marca, as características desse veículo, no que tange ao consumo de combustível, as garantias que dão as concessionárias e, através do conhecimento que você tem, da leitura especializada nos órgãos que apreciam esses automóveis. Se você, por exemplo, Sônia, se porventura você pegar Quatro Rodas é um órgão especializado em automóveis. Então, ele vai te dizer, Sônia, o Opala, tem um Opala de 4, de 6 cilindros, gasta tanto gasolina, tem um torque disto, tem uma velocidade, enfim, aquelas características próprias do veículo. Então, você abre outra página, tem o Maverick. um carro de mais categoria, gasta isto, é mais econômico desse ponto de vista, tem mais segurança, tem uma linha de cores muito bonitas, enfim, cada fábrica de automóvel ressalta o mais que pode as suas qualidades dos seus veículos, entendeu? Então isso é publicado nesses órgãos. Então esses órgãos servem de orientadores aos pretendentes da sua aquisição. Evidentemente, se não bastasse isso também, você vai se louvar através de informações de pessoas que já possuem determinados carros que vocês pretendem adquirir. Quer dizer, isso são meios de informações valiosas. Porque um amigo vai dizer a você, olha, Sônia, você compra esse carro que é muito bom. Eu já disse, você não compra aquele outro, aquele ali vai te dar muita despesa, muito aborrecimento. Então você vai fazendo uma filtragem de todos esses dados através do que a imprensa noticia ou daqueles que possuem já esses automóveis. Daí você forma um ponto de vista, uma orientação, uma diretriz para que você acerte comprando aquilo que gosta e que deva comprar.
Após a compra desse carro, quais as medidas de segurança que o senhor tomaria?
Segurança, eu não sei. Quais seriam as cautelas, quer dizer?
Certo.
As cautelas é o seguinte, entendeu? Evidentemente, você até parece uma corretora de seguro, entendeu? Vai aparecer uma corretora de seguro, né? Já sei que você quer que eu diga que deva procurar uma companhia de seguro para segurar esse imóvel, né? Já sei disso. Então você vai, chama o seu corretor de seguro, diga, olha, falando e tal, como eu fiz há poucos dias. Chama um camarada, diz, olha, eu tenho um carro assim que eu preciso segurar. Mas segurar por quê? Segurar pelo seguinte motivo, porque esse carro, você se está a dever, você tem aquela segurança. Se no caso de ser furtado, a companhia de seguro ela vai te devolver um carro idêntico ou a importância correspondente a ele. Primeiro lugar. Segundo lugar, como cautela de boa prática, você tem que segurar esse carro contra terceiro, acidente contra terceiros. Porque amanhã você está dirigindo o seu carro em guia na rua, atropela um jovem, você vai ver as consequências funestas. Você tem que pagar uma indenização muito grande. Se não bastasse isto, amanhã vamos admitir, você dá uma batida no carro. Então, você tem que segurar contra terceiros. Contra terceiros. Então, você tem a companhia de seguro que te segura o seu carro, então ela paga o conserto do seu carro, como também o conserto de terceiros. Agora, existem várias modalidades de seguro. Você, às vezes, pode segurar o seu carro totalmente. A companhia de seguro se encarrega de tudo. Toda e qualquer despesa. Agora, se você fizer com franquia, então a companhia de seguro, ela... Vamos admitir o seguinte, você faz o seu seguro do seu carro, mas com uma franquia de 1.000 cruzeiros. Aquilo que ultrapassar 1.000 cruzeiros, a companhia de seguro paga. E aquilo que for inferior a 1.000 cruzeiros, ficará por sua conta. Agora você vai me perguntar, por que motivo? Então eu lhe explico. Não sou corretor de seguro, Ana, mas eu vou lhe explicar. É que fica mais barato. Geralmente o indivíduo faz o seguro com franquia, porque o seguro torna-se bem mais barato. Está entendido? Quer dizer, aqui tem a vantagem do seguro contra terceiros, seguro contra fogo, seguro contra roubo, seguro... Eu acho que são essas três que eu disse, né? Contra terceiros e contra também seguro prevendo um dano qualquer do seu veículo. Tá satisfeito?
Estou. José, se o senhor quiser manter o seu dinheiro em circulação, em movimento, assim, o que é que o senhor faz?
De início, eu não tenho dinheiro para circulá-lo. Sinceramente, eu tenho 4 filhos, todos eles estudando, e vocês são estudantes, sabem muito bem seus pais, o esforço que seus pais têm para mantê-las, o que eles tiveram para mantê-las em estudo superior. De forma que hoje em dia um pai que tem 4 filhos para sustentar, todos eles em idade de escolaridade, evidentemente, salvo se ele tiver bens raiz, se ele for herdado, se ele casar com mulher rica, ou que se ganhou na loteca, ou então o quê? Um golpe de sorte aí, ele vai ter dinheiro para investir. É o que vocês estão pretendendo saber. São as investidoras, entendeu? Eu já sei. Mas então eles vão ter esse dinheiro para investir só se a origem foi esta. Um golpe de sorte, uma advocacia, um caso fabuloso. Ou então ele herdar o sogro que morre, a sogra que morre, né? Enfim, ou você está na loteca. Eu tenho a impressão que são esses casos mais fortuitos, né, que podem fazer com que o indivíduo tenha dinheiro para investir. Mas se tiver, então seria o fato. Se porventura tiver dinheiro para investir, então ele aplica em ações, em letras do Tesouro Nacional. O que mais? Ele aplica na Petrobras, que agora está tendo, hoje mesmo teve mais de 26%, se não me engano, de aumento, valorização, tendo em vista esse poço que descobriram aqui em Campos, que vai revolucionar, graças a Deus. Nós temos uma perspectiva extraordinária de ficarmos como autossuficientes no petróleo. Então você vê, quer dizer que você aplicando, por exemplo, na Petrobras, tudo faz crer que o seu dinheiro tenha um lucro extraordinário. A par dessas companhias tradicionais que dão um lucro muito grande, tem outras companhias, por exemplo, a Light, que dá um rendimento pequeno, mas seguro. São companhias de um embasamento muito grande, né? E cujo capital nela empregado não sofre nenhum risco. Porque combustível e a eletricidade é a mola de tudo, de toda a atividade moderna, não é isso? Então, de forma que, se eu tenho dinheiro para aplicar, eu aplicaria, evidentemente, em letras de câmbio, letras do Tesouro Nacional, nessas companhias tradicionais e que são verdadeiros sustentáculos da economia nacional, como eu já disse, Petrobras, Light e outras inúmeras aí que existem, são verdadeiras potências econômicas que merecem a devida apreciação e cujo capital dela é empregado não tem nenhum, corre por pouco risco.
E como é que funciona, por exemplo, as ações? O senhor manter o dinheiro nas ações, como é que funcionaria, o senhor sabe?
Olha, com referência a essas, o mecanismo de como funciona a valorização, eu não sei. Porque aí já é um setor especializado da economia, né? E eu, particularmente, no meu caso particular, eu sou mero um advogado. E um advogado militante é um homem de combate que, se ele for exercer a sua profissão, ele não tem tempo para outros derivativos. E muito menos no que tange a um setor de alta especialização, como é o setor econômico, que hoje em dia é difícil nós entendermos a economia. É muito difícil, por exemplo, você explicar como se deprecia o cruzeiro e por quê. Por que que o dólar sobe e o cruzeiro baixa? São fatores econômicos, entendeu? que compete somente ao economista explicar. Assim como explicar como é que uma economia de uma firma se estabiliza, ou melhora, ou piora. Está vendo, Janice e Sônia? Não é fácil você explicar, porque muitos fatores concorrem para que exista uma valorização de ação. Eu não sei qual ação. Há um mecanismo aí que somente aqueles que frequentam a Bolsa é que pode dirimir uma pergunta dessa. Por que motivo que uma ação sobe ou que ela se deprecia? São muitos os fatores que influem. E somente o economista é que pode, com proficiência e acertadamente, satisfazer esta pergunta das jovens simpáticas aqui.